Boa noite aos colegas que fazem o curso Representações. Em nossa aula de hoje, vamos conversar com uma das grandes educadoras, uma educadora que inovou num dos momentos muito difíceis da humanidade, a Maria Montessori. Maria Montessori, ela era médica de formação, não é? E ela, com cerca de 50 anos de idade, fez essas palestras que nós vamos ver hoje aqui. Fez exatamente no período entre guerras. Havia terminado a Primeira Guerra Mundial e o mundo tinha mergulhado naquela crise terrível de 1929, e essas conferências são feitas a partir de 1930 até pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E a Maria Montessori, como outros pensadores, não só não acreditavam que o mundo viveria em paz, como já estavam falando sobre a guerra que viria de uma maneira tremenda e terrível, e que acabou de fato vindo. No entanto, esta obra da Maria Montessori, que os editores fizeram, ela é intitulada Educação e a Paz, publicação no Brasil pela Papyrus. Nesta obra, ela mostra a relação entre a educação e a condição de paz. É um texto filosófico, é um texto pedagógico e que muito diz respeito a pessoas como feito nós, pessoas que trabalham no âmbito da clínica. Muito bem, vamos então ao trabalho. Essas conferências todas aqui, elas são, isso que eu vou dizer, se vocês comprarem a obra e lerem, provavelmente constatarão, são repetitivas, várias delas. Ela faz umas vezes na Dinamarca, na Escandinávia, outra ela faz na Itália. Aliás, a Montessori passou problemas tremendos na própria terra dela, não é? Sendo, inclusive, em alguns momentos, duramente coibida no exercício do trabalho dela, mas aí os outros países europeus já tinham em grande estima em seu trabalho, e então ela faz essa série de conferências entre 1932 e 1939. Olhem, se eu iniciasse essa aula simplesmente lendo os textos dela e perguntasse a vocês assim, ó, quando eles foram escritos? Eu acho que a maioria dos senhores responderia, em 2020, professor. Hoje de manhã eles foram escritos. Observem a atualidade destes textos escritos há quase 100 anos, gente, há 80 anos. A atualidade foi, sabe, é imensa, imensa. Vamos lá, então, vamos diretamente ao trabalho com a Maria Montessori. Vamos diretamente às palavras da autora. Lembrando que neste curso, O Mundo como Representação, o propósito é aprofundarmos os estudos a partir de como autores, escritores, filósofos, pensadores compreendem a existência, a vida e vários aspectos. Nós estamos fazendo diálogos de aprofundamento com eles. Então o editor nos apresenta, da edição italiana, dizendo: em 1932, época em que na própria Itália ela encontrava dificuldade e as portas se fecharam para ela também, que era nesse contexto. O editor nos conta: em 1932, Maria Montessori expôs sua análise do problema da paz num discurso de grande importância, que foi pronunciado no Escritório Internacional de Educação de Genebra, que naquele momento era o centro do movimento europeu pela paz. Em 1936, aconteceu em Bruxelas um Congresso Europeu de Paz, consagrado aos aspectos políticos da questão, e Maria Montessori nele fez várias conferências. Depois ele conta, 1937, aí já era na Dinamarca, várias conferências. 1939, na Índia, várias conferências. E aqui esta obra traz algumas das importantes conferências que ela realizou. Quanto à edição brasileira, os editores nos avisam que a primeira publicação desta obra que vamos trabalhar agora foi feita em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, ok? É ali que nós vamos ver. Pouco antes do falecimento da Maria Montessori. Muito bem. Como introdução, a autora nos diz: não podemos tratar a questão da paz limitando-nos ao ponto de vista estreito e negativo. Infelizmente, muito frequente em política, que consiste em procurar como evitar a guerra, como resolver os conflitos entre países sem recorrer à violência. Na própria palavra paz, existe a ideia positiva de uma reforma social construtiva. Vamos traduzir isso para o português? O que a Maria Montessori está propondo já de início é o seguinte: quando você, por exemplo, alguém pergunta para você, você se divorciou, o que houve e tal. Se você diz, não, eu prefiro lembrar das coisas boas, não vou falar do divórcio. Aí, imediatamente, você começa a falar coisas muito negativas de sua ex-esposa, seu ex-marido. E aí você diz que você quer, na verdade, encontrar um novo amor, recomeçar sua vida. E em seguida já volta a falar de novo mal dessa pessoa. Quer dizer, olha o que você está fazendo, não é? É um princípio negativo em direção a algo positivo. Então a Maria Montessori diz, porque hoje nós não nos devemos limitar só a dizer, não, nós temos que ter a paz, porque a guerra faz isso, porque a guerra faz aquilo, porque a guerra faz aquilo. Ela diz, não, vamos caminhar direto então para a paz. Não é o que a gente quer. Já sabemos os efeitos nocivos da guerra. Pronto, não precisamos ficar enraizando cada vez mais essas coisas. Ainda que durante a obra ela enraize muitas coisas sobre isso, mas aqui no início ela pede que não façamos, que caminhemos por outros lugares. Depois ela nos diz, a sociedade hoje não prepara suficientemente o homem para sua vida de cidadã. Não existe nenhuma organização moral das grandes massas humanas. Os homens estão habituados por sua educação a se considerar indivíduos isolados, em concorrência uns com os outros, para a satisfação de suas necessidades imediatas. 80 anos depois, vocês me dizem, mudou completamente isso? E não é só quanto a esse elemento que parece o texto ter sido escrito hoje de manhã, segunda-feira, 2 de março de 2020. Ela diz, então, que os homens estão habituados por sua educação a se considerar indivíduos isolados, em concorrência uns com os outros, para a satisfação de suas necessidades imediatas. Senhores, Maria Montessori era uma pensadora que tinha uma grande profundidade. Mais adiante, ela vai nos falar do método que ela utiliza, mas também o que fez com que na nossa educação ocidental tivéssemos originados adultos assim, que competem uns com os outros, completamente egoístas, centrados em suas próprias necessidades. Na opinião da Maria Montessori, nós vamos ver o que ela vai nos dizer que levou a criar adultos assim. É contundente e ela é profundamente verdadeira. Ela sentiu na própria vida dela essa truculência toda. E nessa altura ela já não estava muito para contemporizar questões. Aliás, pela história dela, poucas vezes ela fez isso. Ela foi uma mulher que sempre procurou se pautar pela sinceridade. Bem, então ela diz hoje, então, dispomos de uma organização das coisas, mas não de uma organização dos homens e da humanidade. Até aqui, apenas soubemos organizar nosso ambiente material. O progresso técnico desenvolveu uma formidável maquinaria que atrai os indivíduos como um imã à limalha de ferro e os mói em suas engrenagens. E isso vale tanto para os intelectuais como para os trabalhadores manuais. Cada um está isolado do outro por seus próprios interesses particulares. Cada um se contenta em procurar um tipo de trabalho que lhe permita satisfazer suas necessidades materiais. E cada um é atraído pelas engrenagens de um mundo burocratizado, mecanizado, e por ele se deixa envolver. Vejam o que ela nos disse. Nós organizamos as coisas, mas não nos organizamos por dentro. Por dentro impera a bagunça. Sabe qual é a bagunça a qual ela se refere? Ansiedade, medo, angústia. Seres perdidos, com a alma esvaziada. Bem, acham que a Maria Montessori apenas vai fazer essas críticas? Que ela não vai sugerir caminhos? Ela vai sugerir caminhos. Sim, vai apontar caminhos. Como uma pesquisadora, como uma professora, como alguém que amava as crianças. E ela vê como a maior chance de redenção da clausura existencial em que nos metemos a educação das crianças. Para isso vamos caminhar, vamos andar aqui nessa seleção enorme que foram feitas desse livro que estamos trabalhando. Bem, então ela diz, a humanidade deve se organizar para alcançar um objetivo extraordinariamente difícil, que é a cooperação universal necessária para a busca do progresso. É preciso desenvolver a vida espiritual dos homens e organizar a humanidade para a paz. O aspecto positivo da paz se encontra na reforma da sociedade humana. Quem dos senhores ainda não conhecia a Maria Montessori pode imaginar do que ela está falando. Que organização é essa, não é? O que quer dizer esse aspecto, caminhar para a paz? Ela não ignora, ela mesma disse, olha, eu sei que isso é lugar comum, que há muitos falando sobre isso, ela fala em vários momentos aqui, mas ela, num dado momento, se torna aguda sobre isso e desce de fato as questões pontuais em torno desses assuntos. Não é? Aí ela começa a mostrar um aspecto dilemático, delicado, numa época difícil. Vejam se as palavras da Maria Montessori ainda são válidas nos nossos dias. Avaliem os senhores. Há muitos professores aqui nesse curso que poderão então fazer essa avaliação. Palavras da Maria Montessori. A educação está ainda hoje confinada nos limites de uma ordem social ultrapassada. Ela não apenas vai de encontro às leis da ciência, ou seja, bate de cheio contra as leis da ciência, mas a educação ainda ela é contrária às carências sociais da nossa época. Não podemos deixá-la de lado fingindo acreditar que represente um papel menor na vida das pessoas, que seja apenas um meio de ensinar os rudimentos da cultura aos jovens. Nós devemos, antes de tudo, levar a educação do prisma do desenvolvimento dos valores, e particularmente os valores morais em cada pessoa. A Maria Montessori bate muito forte nesta tecla: valores, moralidade, ética, caráter forte, muito forte, uma ênfase muito grande, ela dá esses elementos, ok? Certamente que o homem social não pode ser criado de um só golpe a partir do nada. Os homens de hoje se tornaram adultos depois de terem sido, em sua infância e adolescente, reprimidos, isolados e incitados a perseguir unicamente seus interesses pessoais. Gostaria que os senhores recuassem um pouco, filósofos clínicos que são, recuassem um pouco até a adolescência de vocês. Aquela fase que você começa a olhar para a menina, para o menino, na escola, aquela timidez toda, medo de rejeição que só vendo, ia eventos dançantes e cuidava muito. Será que eu tiro a menina para dançar? Será que eu tiro o menino para dançar? E se eu levar um fora, não sei o quê? Muitos passaram por isso, não foi? Essa timidez, eu estou tentando conversar épocas, não é simples isso. Lembra que esse livro aí tem 80 anos em que essas palavras dela surgiram. Estou tentando conversar com a nossa época. Hoje muitas coisas assim são diferentes, mas existe muito disso ainda. Ela diz que foi ali em que começa a aparecer com maior ênfase essa repressão, esse isolamento de se sentir sozinho, de se sentir deslocado de tudo, ok? E que a pessoa começa dizendo, não, então eu tenho que ter o meu caminho, tenho que ganhar meu dinheiro, tenho que ter minha profissão, eu tenho que ser alguém. Porque, claro, não tem amor, não tem autoestima, não tem nada, vai se agarrar nessas coisas. É disso que a Montessori está falando. Então ela diz que a raiz dessa inadequação é lá embaixo, lá na infância. Começa lá. A coisa começa a ficar mais complicada na adolescência ali, ainda que na infância já se apresente assim. Vejam, infância e adolescência de repressão, isolamento e incitação aos interesses pessoais. Será que ela está falando algo que destoa muito? Fizeram uma autoanálise e viram o quanto ou nada isso tem a ver com nossas vidas? Ora mais, ora menos, para cada um com as suas diferenças? Então ela coloca, foram colocadas sob a palmatória de adultos cegos. As crianças de então foram educadas por adultos cegos. E agora estão sendo educadas, vocês acham, por adultos que veem muito? O que os senhores têm visto em seus consultórios? Nesse curso nós temos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, pedagogos, teólogos, assistentes sociais, professores, filósofos clínicos. O que os senhores têm visto? Então ela diz assim, estes, os adultos, ok? Muito inclinados a negligenciar os valores da vida, fixaram nas crianças que lhes foram confiadas apenas o objetivo egoísta, mesquinho, de terem um bom emprego na sociedade. Na conferência que eu fiz lá em Curitiba, uma senhora chegou e me disse, porque a minha filha passou em tal lugar, numa instituição difícil, mas não sei o que, toda contente. Isso que eu tinha acabado de falar sobre individualismo e participação solidária, etc. e tal. Edgar Morin, aquele discurso todo, fraternidade e tal. Essa senhora, com as raras exceções, não imagina que ao nos dizer isso, ela comemora um fato desses, mas depois chorará por um fato como o marido da minha filha trocou por ela ter 40 anos por uma outra de 25. Ela nem vai relacionar esses fatos depois, achando que uma coisa nada tem a ver com a outra. E a comemoração desse prêmio de primeiro lugar não terá nada a ver para ela com as lágrimas pelo marido ter trocado a filha por uma muito mais nova, que pula mais alto, corre mais depressa, não é? Ama mais rápido, etc. e tal. Ela não vai relacionar. E vai achar que uma coisa, que ali foi justiça que a filha ganhou o primeiro lugar, e agora é injustiça que está sendo trocada pela metade da idade. São pontos cegos que se criam na virose existencial que mata milhões numa inanição de ignorância completa, infelizmente. E a Maria Montessori avisa sobre esses princípios. Nós, como filósofos, a nós compete também estudar essas coisas com grande profundidade. Nem sempre haverá relação entre essas duas coisas que eu falei, mas muitas vezes, sim. E de um caso em outro, como filósofos, eu acho que devemos pesquisar, sim, essas coisas, entre tantas. Ela coloca, então, que estes adultos, muito inclinados à negligência, fixaram nas crianças que foram considerados os objetivos egoístas e mesquinhos de terem um bom emprego na sociedade. A educação hoje embrutece o indivíduo, atrofia seus valores morais. Ele se torna um número, uma engrenagem de máquina cega que é seu ambiente material. Como uma menina de pouco mais de 10 anos me falou que queria ser uma youtuber famosa. Eu falei a ela, olhando para o piano dela, eu disse... A tua mãe me disse que você toca tão músicas que às vezes assim, enchem toda a casa de alegria. E aí ela olhou para o pianinho dela e disse, quer ouvir uma? Eu disse, quero, quero. Não sei, na ordem das coisas, na alma dessa criança, se ela quer ser uma famosa das redes sociais por conta de uma educação que a embruteceu, ou por conta de uma inclinação genuína para isso. E não sei também a relação que o piano pode ter contra essas coisas. Mas coloco um imenso ponto de interrogação sobre situações assim, quase sempre. Maria Montessori nos diz que a educação hoje embrutece o indivíduo. Um texto que foi escrito há 80 anos, 1932, entre 32 e 39, e que hoje, na noite de 2 de março de 2020, parece tão atual, não é? E aí diz assim, ele se torna um número, esse jovem, uma engrenagem da máquina cega que é seu ambiente material. Vive para pagar a conta, vive apertado e atrofiado, nem vê a vida, nem sente o cheiro das flores, a pele macia da esposa depois do banho, nada, nada. Sabe, as lágrimas nos olhos do filho por um sentimento? Não, já está... É isso que ela está dizendo. E a Maria Montessori prossegue colocando, uma educação que reprime e rejeita as sugestões da consciência moral, que impõe um obstáculo ao desenvolvimento da inteligência, que condena partes inteiras da população à ignorância. Isso é um crime. Palavras de Maria Montessori. Um crime, talvez também uma cegueira, talvez também uma pena, não é? Uma pena, já que podemos fazer melhor que isso. Mas como fazer melhor que isso? Vamos seguir o texto dela e daqui a pouco já conversaremos com a filosofia clínica. O domínio específico da moral é a relação entre as pessoas, é a própria base da vida social. A moral deve ser vista como a ciência da organização de uma sociedade de homens, cujo valor supremo deve ser, na verdade, a personalidade de seus membros e não a eficácia de suas máquinas. Muito bem. Então, a Maria Montessori, após lançar os alicerces da paz para ela, muitas e muitas páginas adiante, ela vai aprofundar alguns elementos em torno disso e nós a acompanharemos. Lembrem que estamos vendo o pensamento da autora, não é? Literalmente. Ela diz que nós somos modulados para achar que a vida é uma linha reta, sabe? Então você trabalha, você acumula, aí você se torna lá um líder do seu trabalho, um chefe da sua partição, e se aposenta ganhando um bom salário, seus filhos na faculdade, você tem uma boa casa e você está feliz. Muitos são criados para isso. E quando eles não encontram isso, eles se sentem completamente vazios e frustrados, com a impressão de que não alcançaram o que a vida tem para eles. Porque pegaram um modelo e tentaram vestir esse modelo de todo jeito que eles podiam. Olhem nas palavras dela. A velha ideia superficial de que o desenvolvimento do indivíduo é progressivo e uniforme continua intacta. A ideia errônea, segundo a qual o indivíduo deve fazer a criança entrar no molde desejado pela sociedade, continua a reinar. Esse desprezo grosseiro, consagrado pelo tempo, é a fonte do conflito fundamental e da guerra entre os seres humanos, que com toda a justiça deveriam se amar e querer bem uns aos outros, particularmente quando se trata de pais e filhos, ou de professores e alunos. Ela diz: a chave de todo esse problema da paz reside no fato de a personalidade humana das crianças e dos adultos serem dotadas de características e de um objetivo que diferem profundamente. A criança não é um adulto em miniatura. Ela é, em primeiro lugar e antes de tudo, detentora de uma vida pessoal, que tem características, finalidades específicas. O objetivo da criança poderia ser resumido na palavra encarnação. A encarnação da personalidade humana deve se realizar nela. Ela cita aqui uma passagem muito bonita do Evangelho. Como eu estou entre aqueles que admiram muito o Evangelho, convido os senhores a me acompanharem nessa pequena parábola que ela vai contar. Na verdade, não é parábola, é um fato histórico. Ela diz: na história da vida de Jesus, sua encarnação dura até a puberdade, até a idade de mais ou menos 13 anos. Quando o jovenzinho diz a seus pais: por que me procurais? Não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu Pai, de Deus? É uma criança que fala. Ele não se sujeita à sabedoria dos adultos, mas os espanta e desconcerta. Somente depois é que entendemos a vida obscura desse rapaz, que obedecia a seus pais, que fazia o melhor para aprender o ofício de seu pai e entrar na sociedade dos homens, entre os quais tinha sua missão a cumprir. Para Maria Montessori, uma criança já tem vontade, já tem inteligência, capacidade de discernir e de, em vários momentos, nos ultrapassar. Não se trata, e ela diz que o adulto se comporta, em muitos casos, como um ditador em relação às crianças. Não como alguém que orienta, que ensina, que ama. E aí vocês imaginam o adulto que virá depois de uma educação dessas, segundo a autora, não é? Quando uma criança é submetida à educação que ela descreve aqui, vamos ver o que acontece? A criança que jamais aprendeu a trabalhar por si só, quando ela diz trabalhar, é porque assim, uma criança, a gente diz, ela está brincando. E aquele desenho que a criança está fazendo, você pode achar que é uma brincadeira. Às vezes é, mas às vezes é um trabalho que ela está fazendo. Tanto quanto o seu trabalho. A criança que jamais aprendeu a trabalhar por si só, estabelecer objetivos para sua própria ação ou a ser mestra de si mesma e de sua vontade, é reconhecível no adulto que deixa aos outros o cuidado de guiá-lo e tem constantemente a necessidade de ser aprovado pelos outros. Aqueles de vocês que são mais idosos na filosofia clínica sabem que desde o início, quando algum aluno se referia a um de nós professores como mestre, eu dizia: professor, cada um que seja seu próprio mestre em filosofia clínica. Porque isso gera autonomia, gera independência, gera crescimento. Não é? A gente pode muito bem se beneficiar com um professor amoroso e amigo, mas ir além dele é um processo natural. Não é? As tecnologias melhores, tempos melhores, depuração da alma, está tudo bem, não é? Tomara que possam ir além de nós, não é? Que seria se fossem aquém, pobre mundo que já está tão complicado. E aí ela fala: para a criança em idade escolar, frequentemente desencorajada e reprimida, faltará a autoconfiança. Observem o roteirinho que ela vai fazer aqui. Então tem aquela criança lá na escola, que quando tenta uma autonomia qualquer, é desencorajada, é castigada, é colocada aquém dos outros. Depois é reprimida, com os vários instrumentos que os senhores conhecem. Maria Montessori diz, não estranhe se depois ela não tiver autoconfiança. Depois ela diz, com isso a criança sofre um sentimento de pânico, que traz o nome de timidez. Timidez. Então ela coloca que uma das raízes da timidez é daí, dessa frustração, dessa possibilidade da criança poder se afirmar. E ela diz, da falta de confiança em si mesma, que nos adultos vai tomar depois a forma de frustração, submissão, incapacidade de resistir ao que é moralmente ruim. A obediência imposta à criança, em casa e na escola, uma obediência que não leva em conta os direitos da razão e da justiça, vai preparar um adulto que se resignará a qualquer coisa e a tudo. A prática disseminada em instituições educacionais, que consiste em exibir a desaprovação pública a criança que comete erros, de alguma forma vai expor ao ridículo, vai colocar um terror irracional e incontrolável na opinião pública, tão injusta ou errônea quando ela possa ser. Vou contar para vocês, quando eu era muito criança, eu tinha uma professora, a Dona Leia, a gente chamava ela de Dona Leia. Era uma mulher, eu me lembro da fisionomia dela, muito bonita, e ela teve muitas espinhas na adolescência, ela tinha o rostinho todo furadinho assim. Eu achava aquilo, eu amava tanto aquela professora que para mim, alguns diziam que ela ficava feia por conta daquilo, e eu nunca achei a Dona Leia feia. E uma vez eu fui ao quadro e eu sou ambidestro, escrevo com as duas mãos. Então eu peguei e comecei a escrever o número 3 com a mão esquerda, só que eu escrevi o 3 ao contrário, virou a letra E. Ah, o pessoal vinha abaixo rindo, né? E eu olhei aquilo e disse, imagina se ela tivesse me agendado uma dislexia, uma coisa qualquer. E eu fiquei olhando aquilo, o pessoal ria e eu olhava para a classe ali atrás. E ela veio com um carinho incrível, assim. Pegou na minha mão e disse assim, ó, ah, o Lúcio está brincando com a gente, né? E ela escreveu, pegando na minha mão, ela escreveu o 3, por cima da letra E. Aí eu vi aquele 3 e disse, nossa, o que eu estava fazendo? Mas o que eu estava fazendo? E na hora comecei a rir também, estava todo mundo rindo, eu ri também. Mas olhem como ela procedeu comigo naquele momento. Não é? E o que era para ser algo que podia ter gerado, sei lá, grande problema, se tornou motivo de risada e tudo. Mas não quero com isso divinizar uma pessoa. Ela deve ter tido muitos erros com outros. Vocês sabem, professores, que nós somos. Às vezes a gente é grosseiro, sem querer. Às vezes a gente magoa sem querer, não é? É parte do nosso ofício de educadores, é assim que essas coisas funcionam. Eu quis dar apenas um exemplo bonito e promissor como uma ilustração com luz aí para essas coisas, só isso. Ela diz, então a Maria Montessori diz que muitos condicionamentos conduzem a um sentimento de inferioridade e vão abrir caminho a uma atitude refletida, irrefletida, senhores, de respeito, quase idolatria entre os adultos, paralisados diante dos dirigentes públicos, que se transformam em substituto do pai, do educador, figuras que a criança foi obrigada a ver como perfeitas e infalíveis, Logo, a disciplina imposta se transforma em servilismo. E um pouco mais, já estamos em Hannah Arendt. Não é? Ou seja, em adultos medrosos, incapazes de questionar direita, esquerda, centro e outras denominações. Uma pena. Não é? Porque questionar é um direito. Refletir, ponderar, conversar, discordar, acolher, são coisas da vida nossa, não é? Mas é assim que isso é 80 anos depois pelo mundo? Na tentativa de aprender o que é justiça, a criança é desmoralizada e também é enganada. Palavras de Maria Montessori. É até mesmo castigada por tentar caridosamente ajudar seus companheiros que estão menos à vontade e são menos vivos que ela. Se, ao contrário, copiou os outros ou denunciou colegas, ela é tratada com tolerância. A virtude mais encorajada e mais recompensada que a criança... Ela pergunta, né? A virtude mais encorajada e mais recompensada é que a criança faça melhor que seus colegas, que seja a primeira que passe triunfalmente pelos exames efêmeros que regulam sua monótona vida escrava. Os homens que foram educados dessa forma não foram preparados para buscar a verdade e considerá-la como parte integrante de sua vida, e nem a serem caridosos com os outros e nem a cooperar com eles para criar um mundo melhor para outros. Ou seja, o drama, né, do cego guiando o cego, a parábola famosa do quadro, no qual um pai que foi cego, intimidado, amedrontado pela vida e tudo mais, quer que o filho se torne lá o primeiro, para que talvez de algum modo ele possa se redimir de suas coisas e salvar o filho da mediocridade em que ele se meteu. É uma leitura... A Maria Montessori, como vocês viram, ela tinha estudos da psicologia da época dela, dos anos 30, que já migrava dos elementos particularmente freudianos para outros elementos também que se anunciavam pela Europa, os trabalhos laboratoriais. Teríamos ali logo adiante a Gestalt muito forte, não é? E ela mostra conhecimentos psicológicos profundos quanto a esses elementos. Como filósofos clínicos, os senhores sabem. Algumas vezes será assim. Algumas crianças que foram reprimidas na escola, que não puderam falar o que dizia, nem por isso terminaram dessa maneira como ela coloca. Ao contrário, alguns usaram outros dados de semiose, a escrita, a música, e saíram pela tangente quanto a esses problemas todos, não é? Mas aqui ela está universalizando para caracterizar esses elementos. E é como ela pensava, é como ela via o mundo, não é? É assim que ela entendia as coisas. Então ela prossegue nos dizendo que se o homem fosse um ser perfeitamente adulto, dotado de um psiquismo são, lembre, 1930 se acreditava em normalidade, patologia, não é? Doença, cura. Ela, como médica, como educadora, ela acreditava sim nisso. Ainda hoje, na própria filosofia clínica, muitos colegas que a gente trabalha desde a primeira aula, que em filosofia clínica não há doença, não há loucura, há modos de ser no mundo, há caracteres, também não há normalidade, se não há patologia, não há normalidade, e aí alguns ficam perdidos, não sabem direito, mas então o que vai fazer um filósofo clínico? Vai trabalhar a existência. Se morreu sua esposa, você está muito chateado, não quer dizer que você é louco, que você não pode, que tem que ser afastado, isolado da sociedade. Você pode estar tendo dificuldade de continuar o trabalho que você quer, continuar a vida que você ama tanto, por conta de uma perda que lhe doeu. E você pode precisar, por uns tempos, de companhia de um filósofo para conversar, para rever coisas, com metodologia, critérios, fundamentos, não é? Isso não faz de ninguém doente, etc. Mas no pensamento da Maria Montessori, como médica, como pesquisadora, e lembrem, por favor, de contextualizar, há 80 anos, sim, havia. Então, para ela, um homem que é adulto, e nem todos são, tem muito homem de 30, 40, 50, que é nem criança é, está perdido entre mundos, não é? Porque já perdeu toda aquela pureza, toda aquela coisa linda de construção e de vida que uma criança usualmente tem, não é? E também não é nem um pouco adulto, está perdido entre questões multifacetadas por aí. E ela diz, se o homem fosse um ser perfeitamente adulto, dotado de um psiquismo são, se tivesse desenvolvido um caráter forte, um espírito claro, não toleraria em si a existência de princípios morais que são diametralmente opostos e não seria capaz de vangloriar-se ao mesmo tempo de dois tipos de justiça que visam, uma, desenvolver a vida e a outra, destruí-la. Meus queridos colegas, isso que ela está dizendo se diluiu tanto sobre várias camadas de verniz de hipocrisia social que muitos nem se dão conta. Quando você chega em casa e diz para sua esposa, para o seu marido, eu fui o melhor no meu trabalho, me deram um prêmio, ganhei as férias e mais um aditivo, porque dentre 100 funcionários, eu fui o primeiro. Resolvi um problema que eles não conseguiam resolver, ainda me chamaram e disseram, se não fosse você, nunca resolveríamos esse problema. E então, essa criatura esquecida de que as máquinas do trabalho o ajudaram a resolver. Os colegas de trabalho, desde a faxineira que deixa o chão limpinho e cheiroso quando ele chega, ajudou a resolver. Do outro que deixa o café bem feitinho para ele tomar e se sentir agradecido, do dia que amanheceu cheio de lindas flores no céu em forma de nuvens, tudo isso participou, mas ele acha que o mérito é dele. Ele conseguiu tudo isso. Não é? No holofote, bem na cabeça dele, torrando toda a humanidade que possa conter. Que pena! É isso que ela está nos dizendo, que a pessoa não se dá conta. Ela não se dá conta de que ela desenvolve a vida por um lado, porque afinal ajudou a resolver o problema, tal, o que precisavam, e por outro destrói a própria vida que ajuda a construir. Muitos dos nossos dilemas morais, existenciais, afetivos, tornaram-se invisíveis, viraram pontos cegos para muitos de nós. Nós não vemos mais, mas praticamos muitas e muitas vezes. É parte da filosofia clínica o estudo diligente dessas questões. A Maria Montessori prossegue dizendo, ele não cultivaria esse adulto em seu coração duas forças morais antagônicas, como amor e ódio. Não teria criado dois tipos de conduta, uma engajando as energias humanas na construção, outra na destruição do que foi construído. Um homem forte não suporta ter sua consciência assim dividida, diz a Maria Montessori. O homem ocidental, ela prossegue, que se vangloria de ser altamente civilizado, esse não vale nada, moralmente. Além do que valem os exércitos de mercenários que havia no passado, cujos soldados se batiam por qualquer um, desde que recebessem seus soldos. Nada mudou. Apenas hoje em dia os homens destroem suas próprias obras. Como assim? Pareceu confuso que nós destruímos nossas próprias obras? Querem exemplos disso? Por viver dessa maneira, sem alma, sem coração, segundo a Maria Montessori, você, quando você conquista as coisas, você está cheio de medo, você está cheio de angústia, você está devastado de estresse, você nem curte aquilo que você construiu, nem nada. Sabe, você fica... Você, ao adquirir tudo que você sonhava e queria, nesse processo de adquirir, você foi se destruindo para essas mesmas coisas. Os senhores diriam que a Maria Montessori está ultrapassada na crítica dela, no pensamento dela, que é uma autora que era datada e, portanto, não serve mais? Eu diria a vocês, a minha opinião é que eu, para mim, falo por mim, considero Maria Montessori extremamente atual, tocante, muito importante. Eu considero, acho que é muito improvável passarmos hoje pela pedagogia, pela filosofia, sem levarmos em conta suas palavras que em alguns momentos soavam o desespero dessa mulher que tanto acreditou e tanto trabalhou. Foi a primeira médica a se formar lá na Itália. Não estou falando dos anos 1500 ou quando surgiram as primeiras universidades na Itália, lá no norte da Itália, não. Estou falando de agora. Aí a Maria Montessori diz que nós estamos evoluindo como criaturas e que em breve nos desligaremos de muitos dos elementos mecânicos. seremos transcendentes sobre vários aspectos. Nisso ela acreditava. Então ela escreve muitas e muitas páginas depois o seguinte: nós, os últimos homens ligados à Terra, devemos fazer um esforço de elevar bem alto nossos olhos e nosso coração para compreendê-la. Estamos engajados neste momento numa crise, divididos entre o velho mundo, que acabou, e um novo mundo que já começou e já deu provas de todas as coisas positivas que pode nos oferecer. A crise que vivemos não corresponde ao gênero de mudança que marca a passagem de um período histórico a outro. O homem que soube descrever... olhem, por favor, eu anotei aqui, olhem como eu grifei essa parte em amarelo. O homem que soube descobrir o segredo dos contágios, ou seja, dos vírus que se espalham e geram pragas terríveis de tempos em tempos, não é? Há pouco tivemos o H1N1, antes dele SARS, agora estamos diante de novo, né, do coronavírus, é disso que ela fala. E ela diz que nós que descobrimos o segredo desses contágios, como lidar com eles, ela diz que ele também pode se apropriar de seus agentes. E em seus laboratórios pode multiplicar à vontade os germes de inumeráveis doenças. Mas se em lugar de usar esses meios para salvar as vidas, ele também utilizar para propagar epidemias devastadoras que envenenem a Terra, ele poderá, sem a menor dificuldade, atingir um objetivo, a catástrofe, que é a fome, a miséria, o desemprego, a ignorância, regimes totalitários e outras coisas mais. Não há obstáculos no caminho do homem hoje. Montanhas e oceanos já não são barreiras para ele. Ele pode atingir o mais escondido recanto do planeta, sobrevoando. Quem soará a trombeta para acordar esse homem? O homem hoje dorme na superfície da Terra, que está prestes a engoli-lo. O que ele vai fazer? Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui, antes de aprofundar as questões. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então. Estamos no adiantado da aula de hoje. Vamos prosseguir após as reflexões dos senhores. Para Maria Montessori, nós nos tornamos um organismo único, palavras dela, uma só nação. E hoje, ela diz que, eu vou ler as palavras dela, ela diz: finalmente realizamos a aspiração espiritual e religiosa da alma humana e podemos proclamá-lo diante do universo. Nasceu a humanidade como um organismo. A estruturação que requereu todos os esforços do homem desde o início de sua história, agora foi atingida. Vivemos atualmente essa nova realidade. Temos a prova disso no poder extraordinário que tem o homem, hoje em dia, de elevar-se acima de sua condição natural. Ela fala que, dessa maneira, hoje precisamos considerar os elementos todos. Não dá para você tomar mais uma decisão que num país achando que não vai afetar os outros países e tudo mais. Sabe quando ela falou isso? Entre 1932 e 1939. Há quase 100 anos. E ainda hoje muitos não compreenderam propriamente o porquê que o que acontece na Argentina afeta o Brasil, afeta o México, afeta a China, os Estados Unidos, e assim como uma cadeia de dominós. Ela fala: os psicólogos modernos falaram dos perigos que ameaçam o indivíduo, vítima do complexo de inferioridade. Eu não tenho tempo de entrar aqui nesses elementos, né? Como é que funcionam esses elementos em Adler, em Jung, mas enfim... vocês já têm uma leitura, já sabem. Que diremos então dos perigos que ameaçam toda a humanidade? Porque o homem, rei do universo, treme de medo e se sente tão deprimido que fica tentado a se destruir? É interessante isso, pessoal. Olhem, deixa eu contextualizar para vocês, para o público que ela falava. Ela estava dizendo assim, ó, nós que temos automóveis, que temos alimentos processados em fábricas, farinhas, grãos, trigo, que temos nossas casas, que tem luz, água quente, que temos rodovias, que temos escolas, igrejas. Então, por que nós nos sentimos com tanto medo? Por que estamos deprimidos? Com tudo que alcançamos, o que está tentando nos destruir? Então ela fala que a nossa principal preocupação deve ser educar a humanidade e principalmente os seres humanos de todos os países para guiá-los, ajudá-los a perseguir os objetivos deles, que são comuns. Devemos arregaçar as mangas e fazer da criança nossa principal preocupação. Vejam, não é o adulto, não é o velho, não é a mulher, não é o homem, não são os vegetais. Ela elege entre todas as criaturas a criança. Isso é o que faz Maria Montessori. Em filosofia clínica, nós encontraríamos eco dessa mesma disposição? Não. Ok? Para alguns, a educação chega quando já se tem seus 30, 40, 50 anos. É ali que ele será educado. E às vezes, terá que ser educado dentro de uma cadeia, porque até chegar ali fez muitas coisas que a sociedade não queria. Outros serão educados? Nunca. Por várias razões, não, ou porque morrem pelo caminho, ou porque não querem de forma alguma participar de jeito nenhum da civilidade a não ser destruindo-a, entre outras coisas, não é? Mas na filosofia clínica vocês sabem, existem às vezes em algumas pessoas aberturas epistemológicas em alguns lugares, de alguns modos, para outros não há, para outros há outras coisas. Mas a Maria Montessori pensava assim, que é na criança que nós temos que centrar todos esses elementos. E ela diz que a educação, na opinião dela, é o único caminho. Único. Vejam, não é ciência, não é religião, todos esses outros são importantes, mas o caminho da salvação para a civilização, escreveu Maria Montessori, é a educação, sendo o único caminho de salvação. Ela não poderia se confinar aos limites atuais e nem conservar sua forma presente. A educação de hoje está muito distante das necessidades dos nossos contemporâneos. Para ilustrar nossa preocupação, poderíamos dizer que, em comparação com os armamentos modernos, a educação ficou no nível dos arcos e das flechas. O que a criança aprende na escola? Ela aprende na escola, primeiro, a não ajudar os outros, palavras de Maria Montessori, a não soprar para seus amigos as respostas que eles desconhecem, a se preocupar somente com duas coisas: no final do ano ser promovido para uma classe superior e obter os prêmios que lhe angariarão vitórias na competição com seus colegas. E essas crianças, transformadas em pequenos pobres egoístas, essas crianças que a psicologia experimental provou que eram mentalmente comprometidas, encontram-se mais tarde na vida como grãos de areia no deserto, sem ligação, umas com as outras, isoladas, seus próprios vizinhos, estéreis. Se uma tempestade surgir, essas pequenas partículas humanas, que não possuem nenhuma generosidade espiritual, serão pegas pelas rajadas de vento e se transformarão num turbilhão mortal. São palavras muito duras, não são? Muito duras. Mas, por favor, vários dos senhores têm filhos, alguns têm netos. O que vocês têm visto? Destoa muito do que ela está colocando? Uma educação ultrapassada, não é? Com crianças que aprendem muito mais de outras formas. Uma educação egoística, não é, que premia isso, o aluno fica pensando em passar e para a próxima série, etc. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Ela pergunta, qual é o segredo de tal educação? Essa educação para ir além, né? Tomar um homem capaz de domar o ambiente mecânico que hoje o oprime. O homem, reduzido agora a um ser um produtor, deve se tornar mestre de produção. Bem, qual é o efeito disso tudo? Depois dessa mutilação toda que se faz, dessa coerção toda, de toda essa restrição, que adulto chega lá na frente para então ser responsável agora pelas nossas crianças? Ela nos responde, Maria Montessori diz, o adulto não compreende a criança. Os pais inconscientemente lutam contra seus filhos, ao invés de ajudá-los na sua missão divina. Pais e filhos não se compreendem. Como pode ser isso, gente? Nós, vamos ver nós que estamos aqui na aula. Nós amamos nossos filhos. Nós amamos nossos netos. Que universalização é essa que Montessori faz, que diz que pais e filhos não se compreendem e os pais lutam contra os filhos? É bem simples o entendimento em torno disso. Eu luto contra meu filho quando ele me diz, papai, eu quero ser pintor de paredes, eu quero ser mecânico, eu quero ser borracheiro, quero trocar pneus de automóveis, de caminhões. Eu digo, de jeito nenhum, você vai ser filósofo, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser médico. É assim que a gente luta contra os filhos da gente. Ok? E olha, eu estou sendo muito brando nessa analogia, porque existem hoje formas muito sutis. Muito sutis. Não é? Você pode, por exemplo, manter, lutar contra seu filho dando as coisas a ele. É uma forma sutil. Por exemplo, seu filho ganha um automóvel, depois o seu filho trabalha na sua firma, depois seu filho ganha um apartamento parcelado, você paga várias parcelas para ele, e assim você mantém seu filho cativo ali perto de você. Dando as coisas, ele se habitua a estar perto de você. Isso não é feito de uma maneira aberta, nem, não é? Isso é feito de uma maneira alegando afetividade, outras coisas, mas, em alguns casos, aprisiona seu filho a estar com você, numa dependência que, se de fato fosse para a autonomia dele, talvez você não fizesse isso. Em alguns casos pode gerar estragos, em outros casos não gera estrago algum, porque a dimensão humana pode encaminhar certas coisas para outros caminhos, não é? Isso nem sempre causará elementos. Como a Montessori universaliza muito, é importante filtrar vários elementos aqui nesses estudos. Ela diz, então, que um abismo separa pais e filhos desde o nascimento da criança. E essa incompreensão causa a perdição do homem. Ela entristece o homem, afasta-o, empobrece-o, impede de desenvolver seu potencial. A incompreensão dos adultos contra as crianças carrega em si a tragédia do coração humano, que posteriormente se manifesta na insensibilidade, na preguiça, até na criminalidade. Os que foram humilhados têm vergonha de si mesmos. Os tímidos se escondem em suas conchas. Os medrosos procuram seu conforto pessoal. E toda a riqueza potencial da personalidade humana fica reduzida a nada. Quando ela fala certas coisas, como leva a criminalidade, insensibilidade, vocês pensam, ah, não, mas isso é exagerar, ficar atrás da cadeia e tudo mais. Olha, um homem, quando espanca sua esposa, seus filhos, o que ele está fazendo se não uma criminalidade? Não é? Se não a criminalidade. A educação, prossegue ela, deve tirar partido do valor dos instintos secretos que guiam o homem para construir sua própria vida. um dos mais poderosos é o dinamismo social. A personalidade humana se forma por experiências contínuas. Cabe a nós recriar para as crianças, os adolescentes, os jovens, um ambiente, um mundo que permita essas experiências formadoras. Mas como vamos fazer isso? Se fazendo com o melhor dos nossos propósitos, pelo que ela está dizendo, estamos fazendo tudo errado. Como fazer isso? Fazer isso, uma das maneiras é pela educação, como estamos fazendo aqui nessa noite de segunda-feira. Estamos nos educando, tentando corrigir, tentando melhorar, porque somos imperfeitos, claro. Sabemos que temos erros e problemas, então estamos buscando aí um mundo melhor. Já é um primeiro passo pequeno, mas é um passo entre muitos. Ela fala que tudo isso vai desembocar em coisas como a guerra. Lembrem que o livro fala da educação e da guerra. Um jovem que cresceu desse jeito, acham que ele vai se importar de destruir um país que ele está em antagonismo por alguma razão? Acham que ele terá sensibilidade porque matou lá um sujeito que tem uma esposa, um filho em casa que precisam dele? Acham que ele vai entender qualquer coisa sobre ética, moral, humanismo, fora dos manuais? Para Maria Montessori, é isso que é um dos efeitos da guerra, das consequências, que é a guerra, é isso? Se educássemos nossas crianças de fato, não haveria guerra, como não haveria muitas outras coisas que têm nos prejudicado tanto. Ela diz, os países, vocês são filósofos clínicos e estão notando que eu estou trazendo a responsabilidade direto para os nossos ombros, não é? Poderia fazer isso distanciando, por deslocamento, jogar lá para a década de 30, e aí nós todos pensaríamos, não temos nada com isso, é um problema de outros. Mas não, nós temos, isso nos diz respeito. E eu convido a cada um de nós a pensar qual é a minha responsabilidade nisso, o que eu posso fazer por isso, ou não vamos fazer nada. E deixaremos essas contas para os nossos netos pagar, para os nossos filhos, e vamos nos eximir de responsabilidade. Da minha parte, eu quero essa responsabilidade, quero trabalhar para ver o que eu posso fazer para melhorar esse mundo. Assim é para mim. Para cada um dos senhores será de uma forma. Ela diz então, os países que querem a guerra preparam os jovens para a guerra, mas os que querem a paz negligenciaram as crianças e os adolescentes, porque eles são incapazes de se organizar nesse momento para a paz. Pensaram nisso? Ela prossegue, a paz é um princípio prático da civilização humana e da organização social, que está fundamentada na própria natureza humana. Ou seja, para ela, houve uma falha grave que levou a essas complicações todas. Bem, estamos nos encaminhando para o final da aula e, ainda que eu tenha marcado muitas e muitas páginas ainda, eu vou procurar resumir, tá bem? Sintetizar. Muitas páginas depois, a Maria Montessori diz que o desequilíbrio entre o nível de desenvolvimento do nosso ambiente exterior e do nosso desenvolvimento espiritual íntimo é chocante. É um fenômeno curioso que tem mais contradições do que o fenômeno da guerra. Os homens fizeram tantas coisas e poderiam estar tão ricos, e no entanto estão pobres e infelizes. Neste momento todos se perguntam como fazer para continuar a viver. Tudo evolui, tudo se modifica. Ela diz que nesse momento, entre 1932 e 1939, palavras da Maria Montessori, uma confusão total reina no mundo. Nossos contemporâneos se transformaram em homúnculos, cheios de contradições. Eles nem sequer sabem se são ricos ou pobres, doentes ou saudáveis. São vítimas das ansiedades, das angústias típicas de muitos doentes. Eles se perguntam Como vão poder suportar o golpe? Como vou poder me manter? É a pergunta que todos se fazem nesse mundo maravilhoso, cheio de recursos e de novas formas de viver. Muitos estariam prontos a sacrificar tudo para se livrar dessa angústia, que se assemelha muito com a ansiedade dos pacientes que sofrem de neuroses patológicas. Ela diz que pessoas que eram movidas pela fé antigamente simplesmente diziam: Deus proverá, e elas tinham tão pouco perto do que temos. Ela diz que atualmente, palavras da Maria Montessori, nossas ansiedades relativas à vida parecem um pouco com a tentativa desesperada de alguém que se esforça para sair vivo de um imóvel em chamas. O homem está prestes a abandonar praticamente tudo, mesmo sua consciência, mesmo seus princípios. Está prestes a abandonar sua humanidade civilizada, pensando: se pelo menos isso me permitisse continuar a viver. Observe, então, o que acontece com o tipo de educação dadas pelos pais, pelos professores. Eles dizem à criança, estou lendo a Maria Montessori, alguns podem pensar que eu estou comentando, não, tudo isso são palavras dela. Abre aspas. Olhem o que os pais e os professores dizem às crianças. Vamos, você tem que se concentrar em seus estudos. Você tem que obter um diploma. Você tem que conseguir este ou aquele emprego. De outra forma, como você viverá? Pais e professores de hoje esquecem de dizer as palavras que foram a pedra de toque da educação. Todos os homens são irmãos. Olhem, recentemente, por uma partilhante minha, eu disse para ela, literalmente, baseado na historicidade dela, na estrutura de pensamento dela, que era para ela pensar seriamente se as condições do filho dela para fazer uma prova eram interessantes, se não era razoável pensar em deixar isso para um outro momento, que ela considerasse bem. Nem me ouviu. Depois ainda argumentou que, na verdade, era o filho que queria assim. E as coisas já iam tão longe que não havia nem diálogo para fazer nada disso. E o garoto num estresse do tamanho do planeta Terra. E aí, histórias assim, quando o garoto passa e obtém um emprego, tal, aprova tudo mais, os pais ficam felizes e dão um assunto por encerrado, numa bomba relógio que pode explodir logo ali adiante, com uma intensidade tremenda. E que será atribuída às vezes a outras coisas, porque já nem há mais concepções aqui de causa e efeito, nada, não é? A Maria Montessori diz que esses homens que cresceram dessa forma, olhem o que ela coloca como um quadro social. Ela diz: mesmo reunidos, eles são solitários. O terreno de sua vida social é estéril. A menor brisa pode derrubá-los e destruí-los. Uma pequena fonte espiritual, no entanto, seria suficiente para transformá-los em terra mais firme, menos árida. Seria suficiente que um pouco de vida se desenvolvesse para trazer uma mudança benéfica, porque é a vida que muda a areia em terra fértil. A verdadeira ameaça que recai sobre a humanidade hoje não é a guerra, mas é a aridez desesperada, a estagnação do desenvolvimento. Nossos contemporâneos são infelizes. É esse o traço mais inquietante da nossa realidade, da nossa época. Eu acredito que aqueles dos senhores que não conheciam a Maria Montessori agora desejarão muito conhecê-la, não é? Pelo que estou vendo aqui do rosto de vocês. Ela diz: o verdadeiro perigo que ameaça a humanidade é a vacuidade da alma humana. Tudo mais é apenas consequência. O verdadeiro perigo que ameaça a humanidade é a vacuidade da alma humana. Tudo mais é apenas consequência. Não é preciso pegar o dicionário Aurélio. Vacuidade é o que é vazio, tá bem? E ela diz, é preciso ensinar os homens a ver o mundo em toda a sua grandeza, ampliar os limites de suas vidas, a permitir que sua personalidade individual se expanda até que faça contato com a dos outros. Rei do universo, rei do céu e da terra, mestre das coisas visíveis e das energias invisíveis, esse é o tipo de homem que deve reinar. Muito bem. Vamos agora a uma última parte com a Maria Montessori, ok? Eu vou parar aqui o gravador um momentinho. Bem, então vamos agora para a nossa última parte da aula de hoje. A Maria Montessori acha que os adultos, por conta de tudo isso, olham para a criança e acabam achando que elas são receptáculos, que eles são decisivos para preencher tudo isso. Olhem as palavras dela. O adulto crê que é o criador da criança e, no entanto, normalmente ele deveria ser apenas o servidor de sua criação. E tudo o que consegue fazer é ser um ditador, cujos desejos a criança deve obedecer cegamente. O adulto viu essa espécie de ditadura como um de seus próprios problemas sociais, sem jamais perceber que é um problema social das crianças. Vocês conhecem, não é? Certos pais, como é que se comportam. É meu filho, eu faço não sei o quê. É como propriedade e tudo. É uma grosseria tão grande de alguns pais, não é? Uma brutalidade. Imaginem a infância que tiveram. Quando eu vejo um pai desses, eu já olho lá para trás para ver a criação que teve, que deve ter passado para se tornar um pai assim. Não é? Acho que é porque é filho, ele pode fazer o que quiser. Tem que respeitar. Acho interessante essa. Meu filho tem que me respeitar. É uma série de chavões terríveis. Se você enraizar, nossa. Claro que não se trata de julgar esses pais, coitados. A maior parte são completamente ignorantes e cegos quanto a essas coisas. Mas não é por isso que vamos parar com os trabalhos e dizer estamos vencidos, não. Vamos lutar. A causa é boa, não é? São milhões de vidas humanas. Sei que às vezes a guerra parece perdida, mas... E guerra, olha o termo que estou usando. Bom, ela prossegue dizendo, felizmente, a própria criança nos ajuda a resolver esse problema. Evidentemente, ela não pode resolvê-lo por nós. Mas revelando-nos sua verdadeira natureza, ela pode ajudar a mudar radicalmente as nossas ideias sobre o que seja educação, permitindo-nos adotar em relação a ela um caminho fundamentalmente prático, experimental e científico. O período mais importante na educação é o primeiro ano, pelo fato, aí ela dá toda uma teoria psicológica, nessa parte ultrapassada, ok? Vocês, como filósofos clínicos, sabem que é indefensável dizermos que a criança até 4, 5 anos, o que ela for, vai ser para sempre. Não tem. Isso não tem fundamento algum. Tá? Alguns vão formar a maior parte de suas vidas a partir dos 10 anos, outros a partir da idade adulta. E vocês sabem como isso funciona. Ela diz que... Aí ela mostra muito do processo educacional que ela acha condizente com os nossos dias. Isso é que ela falou em 1930, imagina os senhores. Para Maria Montessori, olhem as palavras dela, pode-se facilmente mudar o comportamento de uma criança, oferecendo-lhe uma atividade construtiva, calma e que estimule a sua inteligência. Ela diz que quando a gente educa uma criança, Não é apropriado você estimular o intelecto sem dar algo para ela mexer com as mãos, manipular, brincar. Que isso tem que andar junto pela natureza de construção dela. Muitas são ideias que ela tinha nessa época, né? Ela diz, então, ela faz muitos... Ela é muito aguda em algumas questões. Olha o que ela fala nessa parte. Já foi dito que o maior prazer do homem é... possuir. Qual nada? O maior prazer do homem é usar as coisas. Usá-las para seu progresso e, ao mesmo tempo, melhorar seu ambiente. Para Maria Montessori, uma pessoa que tivesse amor no coração, por exemplo, fosse um parque. Eu estou usando palavras minhas para ilustrar ideias dela. Vai a um parque. Essa pessoa ama os bichinhos, está com seus amigos fraternos, está se sentindo bem. Essa pessoa não vai depredar, não vai destruir. Mas aquele que falhou nisso, por N razões, ele vai chegar lá e vai ter outros tipos de prazer. É querer ter as coisas, possuir isso, ter aquilo. É a maneira como ele vai tentar compensar esses elementos. Para Maria Montessori, ela é bem radical nisso. Ela diz: no desenvolvimento de uma personalidade, dois caminhos são possíveis. Assim ela pensava. Um conduz ao homem que ama, o outro ao homem que possui. Não é? Ela diz que são só esses dois caminhos. Mas vocês entendem, como filósofos clínicos, que estamos vendo o mundo como representação da autora, não é? Há 80 anos, claro, algumas coisas se mantêm atuais, outras coisas não. Como filósofos clínicos, vocês sabem, não há apenas dois caminhos. Há infindáveis caminhos, não é? De toda a natureza. E como pesquisadores, já não acabaram-se os manuais, temos que ir à historicidade e tentar compreender a pessoa. Ela diz que não é por livres escolhas que nós tomamos um desses caminhos. Ela escreve: o rumo que o homem toma depende da possibilidade que ele teve, ou não, de se desenvolver normalmente. Ok? Ela diz que quando os indivíduos se desenvolvem normalmente, eles sentem profundamente o amor, não apenas pelas coisas, mas também por todos os seres vivos. E esse tipo de amor não pode resultar de um ensinamento recebido, resulta da existência correta que ele leva. Podemos dizer que se o amor aparece, estamos no domínio do normal, caso contrário, no domínio do anormal. O amor não é a causa, mas o efeito do desenvolvimento normal de um indivíduo. É belíssimo, não é? O pensamento e é o mundo como representação da Maria Montessori. Ela diz que uma criança que desenvolve o amor por ela, pelo ambiente, pelos seres vivos, ela é uma criança alegre, entusiasmada, não é? Ela dá motivo para que a gente acredite na humanidade, diz a Maria Montessori. E então ela conclui: nossa esperança de paz para o futuro não repousa sobre os conhecimentos formais do adulto, mas sobre o desenvolvimento do homem novo. Mais adiante, ela vai descrever o método, sabe? E o método dela consiste em acompanhar o desenvolvimento da criança, dando ferramentas, dando materiais, deixando que a criança produza seu mundo, vivencie, experiencie. Cabe ao adulto cuidar, apresentar as ferramentas, dizer para que servem, os cuidados, não é? O nosso papel é bem menor, importante, mas bem menor. O papel ali de protagonista nesses elementos. E ela tem todo um capítulo em que ela fala: meu método. Mas isso, como outras coisas, nós veremos nesse curso que eu falei para vocês, na filosofia clínica direcionada às crianças, né? Ela diz que o adulto que trabalha com as crianças rapidamente aprende esses elementos. Separei um parágrafo só para mostrar um pouquinho do método dela, que é muito bonito. Ela diz assim: para os que não conhecem bem o meu método, vou descrever o que nós fizemos com os pequeninos. Quando eles atingem a idade de 3 anos, nós oferecemos um ambiente em que encontrem artigos domésticos úteis, como vassouras nas dimensões das crianças, louças, mesas. A grande alegria dessas crianças é fazer as tarefas com perfeição. Elas se ocupam e sempre encontram o que fazer. E além disso, o comportamento das crianças em casa muda muito. E seus familiares vêm nos perguntar: explique-nos, como é que nossos filhos agora se comportam tão bem e se mostram tão trabalhadores? Isso parece estranho, mas frequentemente algumas doenças como anemia, distúrbios digestivos, etc., desaparecem, o que prova que as crianças, em seus contextos habituais, sofrem quando não têm nenhuma possibilidade de se desenvolver estando ativas. Nas primeiras escolas que criamos, As crianças eram de famílias muito pobres. O primeiro grupo com que trabalhamos, aí ela vai falando, né, do trabalho com os operários. E eu só quis dar uma pequena amostra do método dela, que é muito bonito, muito, muito profundo, né? Por último, encerrando a nossa aula de hoje, ela termina, ainda teria algumas páginas, mas vamos apenas a esse fechamento, que eu acho que já está de bom tamanho. Ela coloca assim, ó, que nas escolas tradicionais, nós damos tarefas às crianças que não interessam a elas. Devemos estudar e descobrir os limites de dificuldade da criança e descobrir o nível de dificuldade que melhor mantém seu interesse. Descobrimos um outro fator intrigante. As crianças têm grande dificuldade de se concentrar em enunciados orais, mas não nos objetos. Isso sugere imediatamente o motivo de duas grandes dificuldades que os professores das escolas tradicionais precisam enfrentar. A primeira, geralmente reconhecida, é a de se comunicar conhecimentos oralmente. E a segunda, manter desperta a atenção das crianças. Graças aos trabalhos de pessoas como a Maria Montessori, é que em filosofia clínica podemos hoje ter compreensão profunda de alteridade, de humanismo com relação a crianças e a outras pessoas e a nós mesmos. Não pensem que seria fácil hoje trabalharmos até esse curso Mundo como Representação sem o trabalho maravilhoso, notável, formidável de pessoas como a Maria Montessori. Que dádiva que tivemos por termos tido professores como ela, não é? Que nos ajudaram tanto nessa jornada difícil de educadores, de terapeutas. Alguns colegas, às vezes, em aulas assim, ficam incomodados, me procuram depois, dizem, professor, nossa, me senti mal, parece que eu fiz tudo errado na educação dos meus filhos, na condição dos meus netos, não sei o quê e tal. Gente, eu acho que eu e todos vocês erramos. Não é? Nós somos imperfeitos e procuramos melhorar, nós erramos. O intuito não é que vocês se sintam mal, péssimo, é o contrário. Se erramos e queremos o melhor, queremos aprender, vamos para frente. Okay? Vamos aprender com erros, vamos dar as mãos para que outros não precisem passar por dilemas que passamos. É só isso. Não é condenar ninguém, não, nem atirar pedras em ninguém, ok? Todos nós erramos e queremos crescer. Esse é o objetivo. É apenas isso. Vou desligar o gravador para as considerações finais.